As notícias na ERTE, edição de Vítor Moedas.
A Assembleia Municipal de Tomar discutiu e aprovou por maioria o orçamento e grandes opções do plano para 2024. O documento, que aponta para um valor na ordem dos 51.870.000 euros, tem como uma das grandes prioridades as questões da mobilidade e infraestruturas, desde logo, como referiu na altura o Presidente do Município, o Cristóvão, a intervenção em Carvalho de Figueiredo e a consolidação da malha urbana.
Um desses grandes projetos, e que tem vindo a ser falado e, portanto, escuso-me de enunciá-lo muito mais, é, naturalmente, aquilo que tem a ver com a infraestruturação de toda a zona de Carvalho de Figueiredo. Infraestruturação, portanto, naturalmente água, saneamento e tudo mais, mas depois aquilo que tem que ver com os pavimentos e, portanto, com a segurança e comodidade, quer das pessoas, quer da segurança rodoviária. Aliás, deixem-me também dizer que praticamente tudo aquilo que eu vos possa dizer agora é aquilo que vos transmiti nas reuniões que existiram com os partidos aqui representados. Partidos e forças aqui representados. E o outro grande projeto, que esse sim está numa fase muito inicial e que queremos realmente preparar e que entendemos muito estruturante para a cidade, para o concelho, quer as questões das infraestruturas, por um lado também, mas por outro lado também por aquilo que é a consolidação da malha urbana, por um lado, mas também uma abertura, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo que consolida a malha urbana, também abre uma nova frente, e depois também com aquilo que tem a ver com a mobilidade urbana e o que isso depois também contribui por questões ambientais, e que é a continuidade da circular, daquilo que chamamos a circular urbana, portanto, a Avenida de Maria Lourdes Melo e Castro. Temos vindo a iniciar esse trabalho nesta fase final do ano, de não só de recuperar projetos antigos, para perceber o que é que dali se pode aproveitar, sendo certo que o projeto terá que ser novo, mas pode haver coisas que se possa realmente aproveitar, e temos estado também já a fazer contactos com os proprietários, não todos ainda, para no fundo ir identificando os locais e percebendo também a melhor forma de ir criando condições para a execução dessa obra. Acima de tudo, queremos que 2024 seja o ano em que tenhamos um projeto executado e passível, portanto, de submeter a uma candidatura. Como disse, achamos que é fundamental para o desenvolvimento urbano.
Daniel Nobre vai ser o cabeça de lista do Volte Portugal pelo Distrito de Santarém às eleições legislativas do próximo dia 10 de março. O candidato, que tem 30 anos de idade e é natural de Tomar, vai fazer a apresentação pública da sua candidatura numa sessão a realizar no dia 20 de janeiro, pelas 16 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, o cabeça de lista considera que a grave crise de confiança dos cidadãos na política se deve a uma falta de renovação das lideranças partidárias, das suas causas e do seu discurso. Vê ainda a luta entre esquerda e direita como obsoleta, uma vez que acredita que os cidadãos querem soluções concretas para os seus problemas e que estes não estão a ser respondidos pelos extremismos que dividem ao invés de agregar. Daniel Nobre refere como prioridades a necessidade de soluções para a instabilidade da saúde no distrito, com urgências encerradas e utentes sem médico de família, e para as dificuldades que as pequenas e médias empresas enfrentam, defendendo mais apoios e também uma menor carga fiscal, de forma a conseguirem crescer e contribuir para uma economia regional mais dinâmica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fátima e Orém vão ter, a partir do dia 15 de janeiro, transportes urbanos. O município criou para o efeito dois autocarros elétricos que vão servir as duas cidades e zonas limítrofes, disse à ERTE o Presidente da Câmara de Orém, Luís Miguel Albuquerque, que referiu ainda que nesta fase o processo pretende avaliar do interesse da população na utilização dos transportes urbanos de Fátima Orém.
Processo que já há algum tempo tínhamos pensado nele, mas que ainda nunca tinha sido possível de implementar, porque também não tínhamos condições em termos de viaturas e também em termos humanos para os poder executar. E nesse sentido, aproveitando uma candidatura que foi possível de efetuar ao Pós-de-Ur para a aquisição de duas viaturas elétricas, uma para Fátima e uma para Orém, foi possível avançarmos com este projeto, como disse, tínhamos realizado já há algum tempo, mas que só agora foi possível de concretizar. Efetivamente, ele será uma realidade no início do próximo ano, porque pensamos que, e tudo leva, pelo menos ao que estamos a apontar, para que no dia 15 de janeiro possamos inaugurar as primeiras viagens dos novos transportes urbanos para de Mourém. No fundo, um investimento de cerca de 700 mil euros nas duas viaturas, suportado por cerca de 600 mil pelo Porto. E depois, em termos de gestão do processo, ele será feito pela rodoviária, porque nós integramos estes transportes urbanos também na concessão que temos com a comunidade intermunicipal, que já faz a gestão também dos transportes urbanos da comunidade, e estes também irão ser integrados nessa mesma gestão. Portanto, as viaturas são nossas, mas depois os recursos humanos, os turistas, são da rodoviária, que irá ser a entidade que irá gerir todo este processo. Temos a expectativa que, para já, possam ser o suficiente, porque a viatura de Ourém irá ter capacidade para 30 pessoas e, de facto, para 60. Parece-nos que será suficiente, mas, como disse, temos também aqui alguma expectativa para ver a adesão das pessoas ao circuito, aos circuitos, porque nos parece, e eu recordo que em Ourém já em tempos, há muitos anos, houve uma tentativa de implementação de um circuito deste tipo, mas era apenas e só dentro da cidade, e como a cidade não é muito grande, não teve sucesso. Neste caso aqui, os circuitos vão um pouco para além da cidade, em Ourém vão até à zona industrial e vão até à zona medieval, e em Fátima também nas zonas confinantes com a cidade, e por isso temos a expectativa de que possam ter sucesso. É desde as 7 da manhã até às 19 horas todos os dias, exceto sábados e domingos e feriados, porque aos sábados e feriados iremos, uma das viaturas irá fazer o circuito a Fátima Vila Medieval, para também procurar levar pessoas de Fátima para a Vila Medieval. São custos muito simbólicos, só para ter uma ideia, um pack de 10 viagens custa 5 euros. E, portanto, isto é apenas um exemplo do simbolismo dos preços. O que nós queremos, efetivamente, é que as pessoas possam utilizar.
Rádio Web, informação.
O Executivo da Câmara de Torres Novas aprovou, em reunião camarária, a abertura do procedimento de concurso público internacional da empreitada de concessão, construção, requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves, por um valor superior a 16 milhões e 500 mil euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 22 meses. A obra tem como objetivo dotar a Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves das condições necessárias a uma utilização atual, regenerando o edifício em todas as suas componentes. O edificado escolar será ampliado a partir de uma área ocupada por dois pavilhões a demolir, medida que dará resposta a duas necessidades evidenciadas, o aumento do número de salas de aula e a criação de uma nova biblioteca e auditório. O recinto escolar será objeto de nova pavimentação, assim como o campo de jogos, que terá um pavimento permeável adequado à prática desportiva. Encontra-se prevista a ampliação e a criação de novas áreas no pavilhão desportivo, que darão resposta a uma clara tendência do aumento da sua procura, com ampliação dos balneários e a criação de uma sala de aula e de um ginásio. A nível do refeitório escolar, encontra-se previsto o aumento e reorganização dos espaços envolventes, com modernização da cozinha e de todo o bloco. Será ainda realizada uma requalificação energética em todo o edificado existente.
Rádio Air, informação.
A ausência de um regulamento de apoio à instalação de empresas no Conselho de Tomar foi abordada pelo deputado municipal António Lourenço dos Santos na recente Assembleia Municipal. O deputado social-democrata, que abordou o assunto na sequência do debate do ponto da Ordem de Trabalhos referente ao Orçamento e Plano para 2024, lembrou que o documento estava em elaboração em março de 2023, acrescentando que o mesmo deverá agora ser substituído por um regulamento de incentivos fiscais.
Não deixa de ser, aliás, curioso que a presidência da Câmara em março deste ano, 2023, em resposta a um requerimento que nós fizemos, informou-nos que se encontra em elaboração o regulamento de apoio à instalação de empresas. Conceito fantástico. Mas desapareceu. Já fizemos duas insistências e o regulamento de apoio à instalação de empresas, cito uma afirmação escrita da Presidência da Câmara de Tomar, regulamento de apoio à instalação de empresas, está em elaboração, estava em março de 2023, mas desapareceu. E foi agora, aparentemente, ou pretende substituí-lo, aparentemente, por um regulamento de incentivos fiscais. Não tem nada, ou melhor, tem muito pouco a ver uma coisa com a outra. Um regulamento de apoio à instalação de empresas não é um regulamento de apoio ou um regulamento de incentivos fiscais. Esse é relativamente fácil de fazer. Difícil é o regulamento de apoio à instalação de empresas. Onde é que ele está, Sr. Presidente? Ao fim de 10 meses, 11 meses, ainda não houve tempo para o terminar. Estava em elaboração em março de 2023. Estamos em dezembro de 2023 e não há regulamento de apoio à instalação de empresas. Desapareceu. Apesar das insistências que nós fazemos para ter acesso a esse documento, aos documentos de trabalho que podem dar origem a esse documento, desapareceu. Resta-nos o silêncio da sua parte.
António Lourenço dos Santos referiu ainda o investimento no Conselho para dar conta que ficou de fora do orçamento e plano o investimento produtivo, acrescentando que o documento afasta por completo qualquer referência à criação de empresas e de emprego.
Falou muito de obras, como disse, de investimento, de cimento, de alcatrão, e falou uma vez de investimento. E, curiosamente, fala de investimento quando se refere aos apoios ao associativismo, às associações. É uma interpretação, é uma leitura possível, é um conceito possível de investimento. Portanto, se quando apoia as associações está a investir. Mas é a única referência que tem ao conceito e à palavra investimento, na sua mensagem inicial e na introdução verbal que nos fez há pouco. Infelizmente, num conselho que está a envelhecer e está a empobrecer, o senhor não fala do fator fundamental para inverter esse estado de coisas, para inverter esse estado de declínio, que é o investimento produtivo. Investimento produtivo que dá lugar à geração de riqueza e à criação de emprego. O conceito de emprego está completamente afastado das suas palavras, da sua introdução, da sua mensagem e também do corpo de todo este documento. O que não deixa de ser uma questão sintomática, que eu recordo há 2 anos, quando iniciei estas lides, li com muita atenção as GOPs que nos foram então propostas. E havia seis referências concretas à importância do investimento empresarial e à importância da criação de emprego. Desapareceu tudo. Em 2 anos, a Presidência da Câmara e o senhor, visto que o senhor subscreve este documento, é o patrono dele, em 2 anos desapareceram as referências à criação de emprego e à atração de investimento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, tem desde o passado dia 21 de dezembro, à disposição da Iniciativa Empresarial da Região, uma nova infraestrutura de incubação e aceleração de empresas, nomeada Startup NERSAN Torres Novas. Na abertura, António Pedroso Leal, o Presidente da Direção da NERSAN, falou desta nova iniciativa, que tem como missão a promoção do desenvolvimento económico do Ribatejo.
Estamos hoje aqui para inaugurar mais uma das nossas iniciativas direcionadas para as novas empresas e para os empresários. Para os jovens, sobretudo, para aqueles que iniciam a sua atividade profissional, aqueles que precisam de algum estímulo, aqueles que não procuram o futuro, mas precisam de uma mão para o encontrar. Fico sempre emotivo com estas realidades, porque também sou professor do ensino superior e vejo muitos alunos que emigram e não os encontram mais. Então estamos aqui para inaugurar mais uma das nossas iniciativas direcionadas para as nossas empresas e para os empresários, para os novos empresários, abrindo também espaço para receber empresas que pretendam usufruir do nosso conhecimento e ajuda no que concerne à atividade empresarial nas suas diversas áreas e vertentes. Importa aqui referir, meus amigos, a vasta experiência e qualificação dos nossos quadros técnicos. Estão aqui muitos deles. E o serviço que prestam também esta startup NERSAN Torres Novas, a juntar às que já apoiamos e em atividade nas cidades de Santarém, Alcanena, Orém e outras tantas que vamos juntando a estas, cumprindo o nosso desidrato, a nossa missão, através das nossas startups com sede nestas localizações. Pretendemos todos expandir este projeto, projetando a existência de uma rede que interligue estabelecimentos de ensino. Repito, que interligue estabelecimentos de ensino. Profissionais e superiores. Estabelecimentos de ensino profissionais e superiores. Empresas e municípios. Num esforço conjunto para manter na região a força de trabalho absolutamente necessária ao nosso desenvolvimento.
Seguiu-se a intervenção de Manuel Jorge Valamatos, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou do simbolismo que representa para a região a inauguração deste novo espaço.
Pela questão estrutural em si, pelas condições que aqui desta excelente remodelação onde nasceu o Nersa, neste trabalho que aqui foi feito, excelente, mas também é o simbolismo do momento. Nós estamos em tempos de complexidade, aliás, todos os tempos, porque andamos dando pano sempre a dizer que isto não é uma coisa, é outra. Os tempos são sempre, nós andamos, e particularmente aqui o Médio Tejo, andamos sempre numa luta, porque precisamos, e esta trilogia do ensino superior, das empresas, das autarquias, da região, a região, o ensino superior, os parques de ciência e tecnologia, as startups, é, de facto, este mundo é um mundo, por um lado, apaixonante e de grande sensibilidade, e, por outro lado, um espaço desafiante. Mas este tempos de pós-pandemia, crises económicas brutais na Europa, à custa de uma guerra que não foi, pelo menos não estava calendarizada para muitos, mas também com os desafios horríveis, tipo que nós andamos a mitigar, por exemplo, impactos de encerramentos de centrais termoelétricas aqui na região, que tem um impacto brutal na economia da região. Obviamente que há mecanismos europeus para mitigar, mas andamos aqui um bocadinho a lutar contra, não é bem contra o tempo, é contra as adversidades, na verdade.
Em encerrar, o Presidente do Município de Torres Novas, Pedro Ferreira, recordou a história da Nersan no território e falou da importância da criação desta segunda startup no concelho.
A história de Nersan em Torres Novas já vai longínqua. Já foi mais enriquecida há muitos anos atrás, aliás, pela própria criação da empresa aqui, a instalação aqui, e depois, há alguns anos, viu sair daqui feiras importantes que aqui se realizavam e começaram a acontecer em Santarém, e eu sempre percebi porquê, capital distrito, obviamente, mas o desejo de qualquer autarca é ver aquecido e enriquecido o espaço onde que também gera em termos de território. Eu ansiava finalmente que este é um pequeno grande passo ter duas startups no nosso território, na mesma cidade, que já começaram a trabalhar em conjunto. A nossa débil experiência como startup a nível do município trouxe logo resultados espantosos, portanto não há dúvida que é o caminho certo para qualquer região e para qualquer sítio, para qualquer município.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Semana Santa e a Festa do Espírito, no Sardual, foram inscritas no passado dia 21 de dezembro no Inventário Nacional de Património Cultural e Material, segundo o anúncio da Direção-Geral do Património Cultural. No comunicado, a DGPC indica que a manifestação em Sardual assenta na riqueza das festividades e na forte valorização da tradição da Páscoa. A tradição, com reconhecido enraizamento histórico, religioso e espiritual, é, segundo a DGPC, uma prática com relevância e que espelha um reflexo identitário da comunidade no presente, a sua importância histórica e influência social, cultural e religiosa no território em que se insere. A DGPC sublinha ainda que a valorização das dinâmicas de reprodução e transmissão desenvolvidas entre gerações desta tradição, da qual se desconhece a data em que terá começado. O pedido para a inscrição no Inventário Nacional do Património Material foi levado a cabo pela autarquia do Sardual, tendo depois um processo de investigação no terreno conduzido em grande parte desde 2017 em estreita colaboração com os elementos diretamente envolvidos na manifestação, refere também o comunicado. E é tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Tenha um excelente ano de 2024.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.